Junto com toda a sociedade, o Hospital e Maternidade Santa Maria trouxe grandes conquistas para a saúde pública da região do Araripe. O Centro de Nefrologia, os leitos de unidade de terapia intensiva e a UTI neonatal. Tudo isso com as bênçãos de Deus e ajuda de muitas mãos. Agora, uma nova semente de esperança está plantada. A construção do Hospital de Câncer do Araripe. Participe e dê a sua contribuição. Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo.
FM, há 3 décadas, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, 23 de outubro, às 8 horas da manhã, é o que é melhor para o Brasil em 2022. A continuação do governo Bolsonaro, a volta de Lula ou uma terceira via? Debate geral deste sábado, falando sobre o que é melhor para o Brasil em 2022. Com o professor e diretor do CIMA Araripina, Tiago Silva. A juíza do trabalho da Vara de Araripina, doutora Carla Janaína. O empreendedor social e ativista político, Daniel Torres. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves. Pronto, muito bom dia. Agora são 8:08 na maior cidade do Araripe, 8:08. Nós estamos chegando aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM. 30 anos informando o povo pernambucano, brasileiro, com muita responsabilidade e credibilidade. E hoje, dia 23 de outubro de 2021. Nós vamos apresentar o debate geral de número 171, 171º programa debate geral, todos os sábados, trazendo personalidades aqui da nossa região, do nosso estado, do nosso país, para levar até os nossos ouvintes, né? Uma informação bem clara, uma informação com credibilidade, ouvindo sempre os dois lados, como manda o jornalismo. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas. Santinha, vem aí, se Deus quiser, o Hospital do Câncer. Eu lembro você, ouvinte, quer participar do nosso programa, deixar sua opinião, a sua participação. O WhatsApp da Arari FM é o 91910116. 91910116. Fique à vontade. E como eu prometi, né? No último sábado nós trouxemos aqui o pessoal aí pró-Bolsonaro, a turma da direita. Hoje nós vamos trazer aqui a oposição ao governo Bolsonaro. Nós já estamos com os nossos convidados apostos em Petrolina, o Daniel Torres, o empreendedor social e ativista político. Daniel Torres está conosco, direto de Petrolina, ele que é aqui do Araripe, né? De Pubi. O professor e diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Araripina, o Tiago Silva, está conosco também, direto de Juazeiro do Norte. E aqui ao vivo, né, presencialmente, a juíza do trabalho da Vara de Araripina, a doutora Carla Janaína. Então vamos cumprimentar os nossos convidados. Vamos logo para Juazeiro do Norte dar um bom dia a Tiago. Alô, Tiago, meu irmão, bom dia. Prazer falar contigo.
Bom dia, Roberto. A gente agradece desde já o convite de participar desse bom debate aos sábados que tem na Arari FM. Muito obrigado pelo convite. Iremos fazer hoje uma boa discussão sobre a importância de um projeto, de oposição ao projeto que está destruindo o Brasil, que é o projeto Bolsonaro.
Beleza, Tiago, obrigado. Eu que agradeço aí pela disponibilidade e atenção de sempre, meu irmão. Vamos à Petrolina, Daniel Torres. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, prezado amigo Roberto, bom dia aí a todos aí os participantes, doutora Janaína, doutora Carla Janaína, o nosso professor Tiago Silva, aos nossos ouvintes do programa Araripina Urgente. Um abraço a você, Roberto Gonçalves, é uma satisfação voltar mais uma vez ao seu programa, participando de um debate tão importante que você sempre promove através do programa Araripina Urgente. Eu tenho certeza que hoje vai ser um debate muito esclarecedor, em que nós iremos mostrar as nossas posições, as nossas ideias com relação ao governo Bolsonaro.
Obrigado, Daniel Torres, empreendedor social, né? Sempre também colaborando conosco, ativista político e ex-vereador de Ipubi. Doutora Carla Janaína, presencialmente aqui nos estúdios, muito bom dia e obrigado de antemão por atender o nosso convite.
Obrigada, Roberto, eu que agradeço essa oportunidade. Um bom dia aí especial para você, bom dia a todos os ouvintes e a minha tia Nilza, minha tia-avó, Nilza Moura, que sempre está lhe acompanhando nesse programa.
Obrigado, dona Nilza, aquele abraço, está próximo aí da gente se encontrar novamente, a pandemia está arrefecendo e se Deus quiser a gente vai começar a voltar a conviver com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Muito obrigado. Então vamos ao debate, eu vou começar com o Tiago, porque o Tiago já no início aí falou aí das propostas, né, para colocar em pauta aí, né, diante desse governo que, como ele mesmo disse, o Tiago, né, segundo o Tiago, é um desgoverno, está acabando com o Brasil. Que propostas são essas, Tiago? Fique à vontade, meu irmão.
Roberto, ouvintes, primeiro a gente tem que entender que quando se trata do governo, a gente tem que ter um projeto. Está sendo feito o que se propõe a fazer. O governo Bolsonaro não fez nada que preste para o Brasil. Nada. Simplesmente a gente observa um governo mentiroso, mentiroso. Mas a gente tem que ver o que projeto, o que a gente está falando. O Brasil aumentou o desemprego, a miséria. Ouvintes, observem a quantidade de pessoas que estão mais feridas. Pedindo na rua, pedindo nas casas. Então, a primeira questão que tem que ser discutida é como combater o aumento da miséria. Como combater esse desemprego, a informalidade que provoca uma instabilidade na economia. A imprensa formal, a grande imprensa, costuma discutir a economia a partir do que falam os grandes empresários. A gente tem que ter um projeto que discuta exatamente como combater em relação àquele que recebe um, dois, três salários mínimos e que hoje não tem certeza que vai se alimentar boa parte da população brasileira que entrou no setor da pobreza, né, de pobreza extrema, não sabe se vai se alimentar. Então o projeto do Bolsonaro já foi comprovado. Bolsonaro, ele não tem condições de combater a pobreza. Apresentando essa semana o Bolsonaro uma ideia de reformulação do Bolsa Família. Se Bolsonaro teve resposta a combater a miséria, é na verdade uma cópia, certo? Buscando ser melhorada do que Lula fez. Percebam, Bolsonaro, ele tem como respostas ditas positivas para a população mais carente, somente o que Lula já fez. É a Casa Verde Amarela, que na verdade é uma continuidade do Minha Casa Minha Vida, é repaginar o Bolsa Família, vai provocar até um gasto desnecessário quando você muda o nome, que vai ter que mudar o cartão, vai ter que ter um projeto de campanha, né, propaganda, ver por que não mantém o nome. Simplesmente a questão de combate à seca, dando continuidade Então, o que é que nós precisamos? Um projeto que simplesmente observe como criar empregos que de fato sejam empregos que garantam para a população uma certa estabilidade. E como fazer isso? Além de obras públicas, é fortalecer um setor que garante regularmente compras no comércio, como serviço público. O serviço público é aquele que mais financiou casa, é aquele que simplesmente mais compra em um comércio, do setor eletrodomésticos, do setor de automóveis, e simplesmente o governo Bolsonaro está desmontando o serviço público. Então, quando a gente trata sobre combater a pobreza, a primeira situação que nós temos que observar é em que setor a empregabilidade garante a economia. O que é empregabilidade? O emprego hoje de pessoas que sabem que vai receber no final do ano, no final do mês. Então, essas pessoas precisam ser mantidas em sua fortaleza financeira. Então, enquanto Bolsonaro está desmontando o serviço público, terceirizando vários serviços, precisamos de um governo que fortaleça o serviço público com melhor valorização, pagando mais, com maior valorização, melhorando as condições de trabalho. Então, o projeto que nós defendemos é um projeto que fortalece o serviço público, que ele vai estar recebendo melhor, vai estar comprando mais no comércio. Se ele compra mais no comércio, simplesmente a indústria vai vender mais, vai produzir mais e a empregabilidade vai retornar. É uma empregabilidade, um aumento de emprego que vai ser regular e não sazonal. Então, o que a gente defende também a questão do serviço público é nesse sentido. Além, claro, de outros pontos que no meio do debate a gente vai melhorando aqui na explicação.
Ok, vamos à Petrolina. Ouvimos aí o Tiago Silva, né, que é professor e sindicalista, diretor do Sindicato de Servidores do município de Araripina. Ô, meu amigo Daniel Torres, você escutou bem aí, né, a fala do Tiago. Na opinião dele, né, o governo Bolsonaro está fazendo igual o que Lula fez na época, né, que foi presidente. E também aí disse que a economia do país vai voltar a girar melhor, né, com emprego gerado pelo Estado. Em que você concorda, Daniel, aí na fala do Tiago, e também qual a sua opinião com relação ao que propôs, né, ao que está acontecendo hoje no Brasil com o governo Bolsonaro?
Prezado Roberto e ouvintes do programa, eu quero deixar bem claro que simplesmente não sou contra o governo Bolsonaro. Eu sou a favor do Brasil, a favor que o Brasil volte a se desenvolver e que a nossa sociedade, a nossa população tenha dias melhores. Eu concordo com o Tiago quando diz que é um governo sem planejamento. A prova está aí, estamos chegando a 3 anos de governo federal e a gente vê o reflexo de um desgoverno. É o dólar alto, a bolsa caindo, a inflação voltando, o desemprego aumentando, a fome, apagão, gasolina subindo, combustível de uma forma geral, greve de caminhoneiros. O dólar hoje está a 6,75%, a bolsa menos 4%. Isso reflete na população, isso reflete na sociedade. Isso gera desemprego e prova que uma política econômica atrapalhada, sem planejamento e muito desorganizada. E se tratando desse novo programa que o governo quer implementar, quer reformular o Bolsa Família, o que deu o nome de Auxílio Brasil, isso vai custar aos cofres públicos 80 bilhões de reais. E isso sem planejamento. O governo não sabe como vai, qual é o lastro financeiro desse programa, como é que vai pagar esse programa. E já ameaça romper, furar o teto de gastos. Né? E isso já tem reflexo na economia. Você vê aí já a bolsa financeira já refletindo isso. Então, prova-se que é esse programa que o governo quer implementar, quer ampliar, isso não passa de uma bolsa eleitoreira, né? Uma bolsa eleitoreira, e que o governo está colocando aí terra nos pés para dar um novo caminho ao seu governo, visando já uma reeleição, a eleição no próximo ano. Então isso é ruim, que o país fica, os governantes ficam trabalhando não em prol de um governo, não em prol de uma sociedade, mas em prol de si próprio, quando só visa uma reeleição. Isso é ruim para o país. Então, a gente lamenta essa situação, um governo sem planejamento, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, está aí ameaçado a sair, fica naquele vai, não vem, vai e volta, sai ou não sai, isso é ruim para a economia. Então, prova que o governo é um governo atrapalhado, um governo sem planejamento, um governo que até agora não diz para que veio em relação a trabalhar em prol do Brasil. Então, a gente lamenta essa situação. Eu também lamentava a situação do país, em que o país está dividido, de um lado o que são a favor do governo, do outro lado que são contra. Quem está no governo diz, então é nós contra eles, quem está fora é eles contra nós. Então isso é ruim, o país não vive uma união, não se trabalha em prol de uma grande união do país, direita contra esquerda, Isso não é salutar para o país, essa situação de dividir o país em dois lados. Então, nós queremos que isso volte, o país volte, procure ter uma normalidade em que a gente possa ter um país, um projeto de governo, um projeto de poder, um projeto de Brasil. Lamentável situação hoje que passa o governo federal.
Ok, Daniel, obrigado. Daqui a pouco você volta a falar mais, porque até 9 horas da manhã vai ter tempo aqui para debater o Brasil. Doutora Carla Janaína, em cima aí do que o Daniel falou, do que o Tiago falou, o que é que a senhora tem a acrescentar?
Pois é, Roberto, eu ideologicamente eu sou de esquerda, né? Sempre fui de esquerda. E a pauta que eu defendo, a bandeira que eu defendo é a bandeira de esquerda, e não o candidato A, B, C, mas eu só vejo a saída, um bom governo para o país, se for um governo de esquerda. Por que é que desde o início eu fui contra Bolsonaro, né? Desde o movimento Ele Não já estava presente. Primeiro pelo perfil dele. Era um candidato que veio do porão, né, do Congresso Nacional, sem expressão, que ficou 28 anos no Congresso sem qualquer o histórico dele, né? Não tem nenhuma expressão como parlamentar. Veio sem nenhuma proposta de projeto de governo. A gente não, até hoje a gente não sabe qual era a proposta de Bolsonaro para governar o Brasil, porque veio a facada, não é? Ele deixou de comparecer aos debates e não demonstrou qual era o projeto que ele pretendia para o Brasil. Mas tendo em vista que o posto Ipiranga dele era um cara que nascido e criado no mercado financeiro, a gente já dava para imaginar que o que vinha por aí seria um governo de direita. E por causa disso foi que eu me posicionei contra, porque não me identifico com a pauta, não é, da direita, que é a pauta da austeridade fiscal. Essa palavra até me dá um arrepio, né? Porque quando se fala em austeridade fiscal, significa retirar dinheiro de políticas sociais para pagar a dívida pública, ou seja, para pagar investidores, pagar banqueiros, pagar os rentistas. Então, por isso que eu me posicionei contra. Aí, a outra questão que a gente vê sempre quando se fala em governo de direita, aí volta sempre a pauta, a questão da privatização, é dizer que o Estado não tem condição, né, de administrar suas empresas, suas estatais, suas empresas públicas, está aí, tem que passar para a mão privada. Então, eu sou terminantemente contra, porque eu acho que as nossas estatais podem ser, sim, bem administradas, gerarem lucros, desde que sejam administradas por técnicos, por pessoas que tenham conhecimento. E o que a gente vê no Brasil é a administração sempre estar à frente de estatais, são políticos, apadrinhados políticos. É por isso que muitas estatais não, de fato, aí, elas não obtêm sucesso administrativo. Então, quando eu vejo privatização, Estado mínimo, né? Tirar tudo do Estado, o Estado ser reduzido a quase nada e passar tudo para a mão da iniciativa privada. E a austeridade fiscal, eu realmente, como eu disse, né, eu me arrepio com essas pautas. E me identifico, sim, com por que ideologicamente com a esquerda. Porque a esquerda é que tem, de fato, propostas para combater a desigualdade social. É proposta de justiça social. E isso daí a gente vê através de programas, não é? De programas de construção de habitação popular. Eu não vou dizer nome de programa específico de cada governo, mas construção de moradias populares, crédito educativo, a questão de política de cotas, vamos lá, para o reajuste do salário mínimo sempre acima da inflação, de forma que aqueles que ganham salário mínimo possam, né, anualmente ter um aumento real. Outra questão, agricultura familiar, isso só é tratado em programas de esquerda, essa preocupação com a agricultura familiar, que é a agricultura familiar que coloca o alimento na mesa do brasileiro. O agronegócio, ele produz para exportação, para vender em dólar para o exterior. Então, E várias outras aí, bandeiras defendidas, não é, pela esquerda. Então, eu realmente, ideologicamente, eu acho que só um governo de esquerda, ele vai produzir, não é, redução da miséria, redução do desemprego, e que isso daí é o oposto do que defende os políticos de direita.
Muito bem, tem já a participação do ouvinte aqui pelo WhatsApp da Araria FM, 91910116. Valderi sempre participa conosco todos os sábados, é do Cinti Inácio. Ele diz: bom dia, Roberto, bom dia a todos aí participando do debate geral. O Brasil está sendo governado por Bolsonaro ou Lula? E o nosso país só vai de mal a pior enquanto os políticos não criarem vergonha na cara, baixar os seus salários e dobrar o valor do salário dos trabalhadores brasileiros, gerar mais emprego, etc. Não vai para canto nenhum. É a opinião do Valderi, que é do Cinti Inácio. Tem mais um ouvinte aqui é áudio, é o meu amigo Cissão, da Capotaria. Vamos ouvir aí o áudio do Cissão.
Bom dia, doutor Roberto, aqui é Cissão da Clínica do Sofá. Eu sempre gosto de ouvir o debate geral, mas hoje foi convidado pessoas que eu acho que estão falando o que eles sentem de coração, não o que está acontecendo no Brasil, porque o governo Bolsonaro, nada mais, nada menos, está com 4 mil obras aqui no Nordeste, que eu acompanho nas redes sociais. Está com 4 mil obras. Despachou dinheiro para esse governo, todos os governos do estado do Nordeste, todos pegaram dinheiro, ninguém sabe o que foi gasto. Aí o cara vem dizer que o governo Bolsonaro está desconstruindo. Não tem corrupção durante 3 anos e 2 anos de pandemia, sustentando o pessoal aí dando de 600, 1.200 e 1.800 reais. Uns caras, esse Tiago mesmo aí. Eu quero saber o que é que ele é para poder andar com uma conversa dessa daí, dizer que o governo Bolsonaro não ajuda os pobres, não sei o que, tá copiando Lula. Quem foi Lula que pegou o Vale Gás, que tinha Vale Gás e Bolsa Escola no tempo de Fernando Henrique, quando entrou, aí juntou e ferrou Bolsa Família. Ele tá copiando quem? Lula, pra mim, é o maior corrupto. O PT, a esquerda, pra mim, não vale nada. E o cara que apoia a esquerda, pra mim, ele vai no mesmo caminho. E como ele é aqui de Araripina, ele deve reconhecer que a cidade de Araripina tá bonita desse jeito agora, com apoio também do governo federal. Porque no tempo do PT nunca existiu tanta obra no Pernambuco. E meu bom dia, viu? Obrigado. Porque o cara não reconhece as coisas.
Ô, Tiago, seu nome foi citado, Tiago. Fica à vontade, meu irmão.
Roberto, a gente sabe muito bem que, além da questão de não ter um projeto político para o Brasil, onde o Estado, que é o Estado, está presente para a população, como disse a doutora Fala, está em várias ações de programa e tudo mais, fazendo melhorar a vida do trabalhador, do pessoal mais pobre, né? Como processo com pré-demia que começou em governo de esquerda. Olha, Roberto, eu não tenho simpatia pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, certo? Eu não tenho nenhuma simpatia, ao contrário, tive vários, no governo do PT, fui perseguido em várias situações. Agora, não é por causa disso que simplesmente eu vou estar batendo palmo para um governo que sim, é um governo que está expondo exatamente o que aconteceu agora há pouco, que é o ódio. O ódio, você não vê em outros governos. Em outros governos, os debates políticos ganharam uma força e agressividade. Porque simplesmente Bolsonaro conseguiu expor, antes de tudo, ainda em campanha, expor o ódio de parte da população a partir de preconceitos, a partir de dar a ideia de uma discussão do bem contra o mal. Existe isso. Não deveria existir isso. Você vai ver discussões hoje na política extremamente agressivas, onde não debate projetos. E tem como base, às vezes, fake news, né? O pessoal achando isso como fake news, é mentira. Simplesmente, a gente observa, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, que o Paulo Guedes, no começo da pandemia, era contra. Tem várias discussões sobre isso. E que o Congresso brasileiro conseguiu, olha que o Congresso não é lá essas coisas, conseguiu colocar em pauta a necessidade de auxílio, e o governo, percebendo que aquilo dali não tinha como evitar, apresentou um valor um pouco superior ao que o Congresso estava discutindo. Então, se a gente acompanha, se não fake news, o que a gente é? O que nós somos para questionar o governo? Nós somos cidadãos que acompanhando a situação social. O que é que o governo Bolsonaro, principalmente seus apoiadores, queria que nós fôssemos? Pessoas adestradas, pessoas que ficassem caladas. Por quê? Boa parte dos defensores de Bolsonaro, eu estou falando do bolsonarismo, que é um projeto que, independente que Bolsonaro esteja ou não no poder, vai continuar. Essas pessoas defendem o autoritarismo da ditadura militar. O autoritarismo da ditadura militar, que durante 20 anos as pessoas não podiam abrir a boca para questionar o governo. Pessoas eram reprimidas ao ponto de serem torturadas. O bolsonarismo, ele é tão ruim que até o Bolsonaro teve que recuar. Olha que coisa absurda. O pai simplesmente teve que reconhecer que o filho está fazendo muita besteira. Há um mês, um pouco mais de um mês, aliás, não está 2 meses, sei, mês e meio, o Bolsonaro teve que fazer uma carta pedindo desculpas para o STF. Uma carta que, aliás, não foi ele que fez, foi o Michel Temer, ele assinou. E dizendo que o Supremo Tribunal Federal, ele tinha um bom trabalho, assim como os seus ministros. O bolsonarismo dizia que tinha que fechar o STF. Então, bolsonaristas, entendam, nem o Bolsonaro suporta tanto absurdo em defesa do autoritarismo e do ódio na discussão política. Sobre as obras, um governo, qualquer governo faz muita obra. A questão é, população mais pobre, aquela população que recebe até um salário mínimo. Vocês estão vendo de fato melhorias por esse governo? Olha o da gasolina. Observe quanto é que está o óleo. Por que que acontece isso? Por que que acontece que o preço de tudo relacionado à chamada dolarização da economia faz com que a população se distancie? É isso que a gente debate. A gente debate esse negócio aí, esse discurso raivoso e tudo mais. A gente quer saber o porquê que, por exemplo, na questão da educação, nós tivemos entre... Olha que eu fiz movimento contra algumas ações do governo Lula em relação à educação. Mas entre 2004 e 2012, o aumento de universidades públicas no Brasil é visível. Você vai ter Univasf, Petrolina, você vai ter extensão de várias universidades federais, o Instituto Federal. Você vai ter o crescimento do acesso do mais pobre para o ensino superior. E simplesmente o governo Bolsonaro não tem nada disso. Eu estou falando de questões concretas, de o pobre simplesmente ter acesso à educação. Sobre essas outras coisas aí que estão sendo colocadas, é debate, mas com limites. Eu não vou com discurso de ódio, não tenho essa metodologia, certo? E como disse o colega aí, tá, diretamente Petrolina, esse debate ele não pode ser Lula contra Bolsonaro. Tem que ser projetos. Eu não votei no PT no primeiro turno na última eleição, não votei no PT no primeiro turno nunca. Em 2002, né, que eu participei de eleição a partir de 2002, 3 anos presidenciais, até 2018, em nenhum momento votei no PT no primeiro turno. Porque eu não acredito que o projeto do PT em primeiro turno é um projeto que outro não seja melhor. Porém, não tem nem comparação do projeto que simplesmente defende a democracia em combate a um projeto que o governo Bolsonaro quer, que é um governo de calar a boca da população, e simplesmente a gente é contrário a qualquer ataque à democracia.
Bom, Daniel Torres, pois não, Daniel?
Veja bem, eu não consigo entender como é que um cidadão em sã consciência defende o governo Bolsonaro. E durante um ano, durante a inflação acumulada, é de mais de 30%. Aí o cara vem e diz, é um governo sério, não há corrupção. Recentemente, o diretor-geral da Polícia Federal troca o delegado que investiga o Jair Renan, troca o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal. Esse Jair Renan está sendo apurado desvio de recursos do Ministério da Saúde. O Jair Renan é o número 4, é o filho 4, o mais novo homem do filho do Bolsonaro. Então, para se esconder as corrupções, os problemas do governo, ele muda os delegados de investigação. Quer dizer que jogando tudo para debaixo do tapete. Como é que a pessoa não vê isso? Não vê isso, e nós estamos sujeitos para ver como é um desgoverno, que alguém ainda defende um governo desse. A Petrobras afirma que agora em novembro vai ter problema de abastecimento de diesel e gasolina. É um governo incompetente, um governo sem planejamento. Simplesmente o Paulo Guedes, ministro da Economia, agora vestiu a camisa de Bolsonaro, vestiu que é um cabo eleitoral de Bolsonaro, está colocando a nossa economia em risco para criar um programa que visa simplesmente procurar a reeleição do Bolsonaro, que é o programa que ele deu o nome Auxílio Brasil. Então, é lamentável. E quando um defensor do governo diz, eu vi nas redes sociais, eu já imagino quem ele é, já vejo o perfil dele. É uma pessoa que vai seguindo a boiada no que sai nas redes sociais. A rede social, se você não tiver cuidado, é uma disseminadora de fake news. A rede social, quando defende o governo, é uma usina de fake news. A pessoa não tem a capacidade de separar o que é verdade e o que não é. O cara dizer que no governo Bolsonaro tem 4.000 obras no Pernambuco, ele foi um fake news que ele viu e ele está acreditando. Quando ele se refere às ações, às obras em Araripina, realmente, Araripina está envolvendo, é um canteiro de obras, mas isso não é simplesmente o governo Bolsonaro. Isso é um prestígio de um deputado, de um senador que faz parte do governo, realmente. Mas ele é interesse do deputado, é interesse do senador, e não simplesmente do governo. O governo federal, o Bolsonaro, ele não, talvez, se você disser onde fica Araripina, ele não saiba onde fica Araripina. Sabe que fica no estado de Pernambuco, mas não sabe do potencial que tem a região do Araripe, principalmente Araripina. Então, isso é interesse do prefeito de Araripina, é interesse do deputado, vou dar o nome, Fernando Filho, é o senador Fernando Bezerra Coelho, que estão fazendo essas obras, sim, com recurso federal, mas se não fosse o empenho, a dedicação, o prestígio político desse do deputado federal e do senador, não estavam acontecendo esses recursos, essas obras em Araripina. É lamentável que a gente vê.
Ok, Daniel. Aqui tem já a participação do ouvinte, deixa eu identificar aqui. É a Lude, ela diz, debate muito pertinente, questionamentos válidos de Tiago e doutora Carla, parabéns. Já o José Batista disse que Tiago está esquecendo que estamos em uma pandemia. E também com relação a Daniel, diz que a inflação, a projeção acumulada aí é de 10% e não de 30%, como o Daniel disse. E que fake news não só tem do lado de Bolsonaro, não, tem fake news do outro lado também. Bom, doutora Carla, a senhora escutando tudo aí, o que a senhora coloca na balança? Já que a senhora é juíza.
Hein, Roberto, são tantos pontos aí que a gente não tem tempo, né, para falar. Mas eu vejo que é um governo visivelmente ruim, não é? Visivelmente ruim, porque eu vi o quê? A gente percebe o aumento da miséria, o aumento do desemprego. Antes de Bolsonaro entrar, Michel Temer já promoveu a reforma trabalhista. Eu vou falar agora especificamente na minha área, né? Promoveu uma reforma trabalhista que dificultou demais o acesso do trabalhador, quebrou as pernas do trabalhador e da alça do trabalho, punindo o empregado que viesse a promover uma ação e pelo acaso, por falta de testemunha, ou por testemunha não ter confirmado o que ele falou, porque a gente tem aí várias situações que podem ocorrer numa audiência, ele via perder a ação e ser condenado, e sair sucumbente, sair devendo mais do que o que de fato pediu. Inclusive, nesse aspecto, o STF, quinta-feira, já julgou uma ação declarando inconstitucional três artigos da reforma trabalhista.
Quem está sendo defendido pelo Estado não vai precisar mais pagar se perder a causa.
Se for beneficiado da justiça gratuita, que é a grande maioria, porque a saída do trabalho é a justiça dos desempregados. Quem vai procurar a saída do trabalho está sem renda, não é? Então, foi uma decisão, demorou, mas foi uma decisão perfeita do Supremo. Estamos esperando a apreciação de outros itens da reforma. Mas o fato é que Bolsonaro pretendeu, depois de Temer, fazer mais duas mini-reformas trabalhistas, não é? Ele queria tornar mesmo o direito do trabalho um terreno arrasado. Felizmente, ele não conseguiu. Então, Mas ele conseguiu aprovar a reforma previdenciária, que para mim foi outra perda enorme para o trabalhador. Daqui a alguns anos, dificilmente a gente vai ver algum trabalhador aposentado com essa necessidade de hoje, 40 anos de contribuição. Qual é o trabalhador, né, com essa rotatividade de mão de obra, que você trabalha 6 meses, passa 1 ano procurando emprego, depois se emprega mais 6 meses, qual é o trabalhador que vai conseguir 40 anos de carteira anotada? São pautas realmente que se espera, né, de governo de direita, é isso. Reformas dessa magnitude para reduzir direitos, né, da camada mais pobre. Então, é por isso que eu não defendo esse governo. Com relação à pandemia, especificamente, já que foi também outro assunto tratado aí, foi o Congresso que resolveu dar um auxílio emergencial de R$600, porque o governo, inicialmente, ele queria dar apenas o valor de R$200, não é? Com R$200, a gente não ia conseguir um mínimo de isolamento social, porque quem é que ia ficar? Uma família ficar em casa com um auxílio emergencial de R$200. Então, é mesmo que dizer, vá para a rua, vá trabalhar, não é? Vá para o mercado informal, porque você vai ter que se virar para comer. Então, chegou-se aí o Congresso, não o governo Bolsonaro. O Congresso chegou a esse auxílio emergencial aí de R$600. Ainda que não é suficiente, porque o salário mínimo hoje de um pouco mais de R$1.000 não é suficiente, quanto mais R$600 para a família se alimentar e se manter em casa. Então, o que é que a gente viu com relação à pandemia especificamente? A gente viu um governo que, apesar desse auxílio emergencial, pregou todo o tempo contra o isolamento social. Queria que as pessoas fossem trabalhar, porque a economia não podia parar, né? No meu modo de ver, se a gente tivesse praticado de fato um isolamento social em 5-6 meses de isolamento social, claro que isso daí teria impacto na economia, a gente teria saído muito mais cedo dessa pandemia. Então, estamos aí, ficamos o quê? Até um ano e meio, né? Em pandemia, tanto que a gente vê que o setor artístico agora que está voltando ao pleno funcionamento, a volta dos shows e tudo. E esses artistas aí ficaram todo esse período sem um auxílio específico do governo e sem poder voltar às suas atividades. Então, procrastinou demais o retorno à nossa vida, vamos dizer assim, normal. E foi em razão disso, não é? Do combate ao isolamento social, sempre prevalecendo a visão econômica. A questão também da compra de vacina, que foi retardada. E tudo isso foi que retardou esse retorno ao normal. Mas, fora o fato de como o governo enfrentou mal a pandemia, né, eu até digo que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi perfeita ao também, não é, delegar, vamos dizer assim, possibilitar que os governos estaduais e municipais também tomassem medidas a favor do isolamento e políticas da pandemia, porque se tivesse deixado na mão apenas do governo federal, a gente teria 1 milhão de mortes, com certeza. Então, a gente vê que nesse aspecto foi muito salutar que os municípios e os estados também tivessem tomado aí certas medidas, porque a gente está perante um presidente irresponsável. Agora, quinta-feira, na live dele, ele voltou a dizer que não usa máscara, e quem quiser acompanhá-lo, não use máscara. Então, ele reiteradamente, ele ainda prega que a vacina, ela não tem eficácia, quando já comprovadamente vimos que o número de mortes, de internamentos caiu. Foi por que razão? Foi em razão somente do aumento da vacinação. E o que é mais grave, é um presidente sem empatia, é um presidente desumano, um presidente que em nenhum momento ele lamenta, ele vá para a televisão lamentar o número de mortos, se solidarizar com as famílias dos mortos, se solidarizar com os médicos, enfermeiros que tiveram aí na frente de batalha dessa pandemia. Ao contrário, a gente já viu o presidente imitando, não é? Imitando como é que uma pessoa fica quando falta ar, naquela época em que teve aquela crise de oxigênio no norte do país. Então, é uma figura realmente desumana e totalmente sem empatia.
Bom, agora são 8h47, né? Faltando aí pouco mais de 13 minutos para o final do programa. Vamos ao intervalo no final. Aliás, após o intervalo, a gente coloca mais algumas participações e aí encerra o debate geral desse sábado, 8h47. Intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Senhoras e senhores,
o nosso aplicativo tá de cara nova. Corre lá na sua loja de apps e atualiza. Disponível para Android e iOS. É só digitar Rádio Arari FM e pronto. Você já pode curtir a melhor e mais ouvida de Araripina e região.
Araripina. Em Araripina, você conta com o Baixinho Móveis, móveis planejados, trabalhando com todos os tipos de móveis planejados, qualidade, garantia e os melhores serviços. Fabricamos móveis para escritório, clínicas e para sua residência em geral. Trabalhamos à vista, aceitamos todos os cartões e no Pix. Instagram, arroba Baixinho Móveis Planejados. Rua Boa Ventura, próximo ao antigo Café Araripe, Centro Araripina. Fone WhatsApp 87 998 02 4595.
Pra te ver bem, te ver chegando, te ver amando.
Diniz. É isso mesmo. Pra te ver com óculos de grau ou óculos de sol, óticas Diniz. Pra te ver confortável e com tecnologia, óticas Diniz. Pra te ver com um atendimento atencioso e único pra você, óticas Diniz. Muito mais variedade e as melhores condições de pagamento. Não perca nenhuma oportunidade. Nas óticas Diniz, você sai com os óculos que sempre quis.
Vem aí a Franfarma. Com uma grande estrutura na melhor localização de Araripina, tudo em medicamentos éticos, genéricos e similares, perfumaria e com uma linha completa de suplementos e muitos outros. Rua José Walter Alencar, número 484. Fone 87 99639-9858. Em frente à garagem do Hospital e Maternidade Santa Maria.
Visite as lojas do Queima em Araripina, onde você encontra as mais diversas linhas para cama, mesa e banho, como colchas, lençóis, cortinas, panos de pratos, toalhas de mesa e de banho, além de tecidos finos e populares para roupas e cortinas em geral. Lojas do Queima, lindas confecções adulto e infantil, tudo com preços imperdíveis. Aceitamos todos os tipos de cartão e com descontos à vista. Lojas do Queima em Araripina, na esquina da Rua 11 de Setembro, ao lado do Bradesco, na Rua José Santiago Brengel, ao lado do Itaú, e a mais nova loja do grupo Lojas do Queima, na Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, em frente ao Banco do Nordeste, com muitas novidades em cama, mesa, banho, tecidos e retalhos no quilo.
Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Bem dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, há 30 anos, informando o povo pernambucano com muita responsabilidade e credibilidade. Às 8h50, 8h51, mudou o digital, a Rádio Forte do Sertão. Nós estamos no 171º debate geral, comentando aqui o que é melhor para o Brasil com mais três personalidades aqui da nossa região, né? Estamos conversando com o professor Tiago, diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Araripina, CIMA, a juíza do trabalho da Vara de Araripina, doutora Carla Janaína, e o empreendedor social e ativista político lá de Ipubi, araripiano, Daniel Torres. Lembro que o debate geral é um oferecimento do Hospital Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas nessa pandemia. Ó, Daniel, tem um ouvinte lá de Pubi, é o Edson, José Edson, né? Você diz que conhece você, diz, olha, Roberto, eu vou ouvir hoje o debate geral, porque respeito o seu jornalismo, eu sei que você escuta os dois lados, né? Mas eu quero ficar sabendo o que é que esse povo pensa, né? Aí pergunta aí quem defende a esquerda se eles também têm o bônus às mortes que o comunismo ceifou ao longo da história. É lá de sua terra, viu? José Edson, de Ipubi, viu, Daniel? Bom, tem outras participações aqui, mas devido ao tempo, né? Infelizmente, só faltam agora 8 minutos, a gente vai dar mais espaço. Como eu disse, no último sábado o espaço foi para o pessoal aí, apoiadores de Bolsonaro, inclusive, estavam com um evento aqui na região, né? E muita gente até lá da capital pernambucana, da Zona da Mata, e eles estiveram aqui e falaram, disse, olha, no próximo sábado, próximo programa, pessoal, a oposição a Bolsonaro, e estou cumprindo aqui a minha palavra. Então, estamos conversando com os nossos convidados, vamos a Tiago do Cima, Tiago lá em Juazeiro do Norte. Tiago, meu irmão, antes da gente voltar a falar do assunto, Tiago, choveu por aí, Tiago, esses dias, que aqui tá bonito, rapaz, mas não chove não, meu irmão.
Do nada, rapaz, e não, só é quente. Não, tá muito quente, mas assim.
Meu Deus do céu, tá precisando de chuva, né? Tá precisando de chuva.
Tá ruim o negócio.
Tá ruim o negócio. Bom, Tiago, vamos aí encerrar o nosso programa. Eu queria que você fizesse aí um balanço aí do que a gente conversou, do que os ouvintes falaram também. E desde já, meu irmão, agradeço a sua participação.
A gente agradece, Roberto, assim, coisa bem que a gente tem que observar. O governo Bolsonaro, infelizmente, ele tem que conhecer algumas figuras que estão longe de debater, não conversa, pita, guerra, e que simplesmente a gente, infelizmente, não consegue apresentar o contraponto a isso. Isso é muito ruim. Né? Trazemos pessoas que simplesmente já têm preconceito, por exemplo, com gays e tudo mais, que a gente percebe um tempo para cá para aparecer essa discussão, porque eles pensam que o mundo tem que ter seja uma régua, uma coisa só, um padrão social, e aqueles que podem desse padrão são considerados inimigos. É muito ruim, é péssimo. E a gente também precisa colocar em discussão em relação à desorganização do governo, além desse ódio que o governo Bolsonaro fez acontecer. O governo era tão desorganizado, que simplesmente, até mesmo nas ações que eles apresentam como solução, eles não conseguem saber como fazer. Eu estive em Brasília segunda, terça e quarta, e uma das comissões que a gente estava acompanhando era a comissão que vai tratar da questão da PEC 23, que é a PEC que simplesmente vai discutir que o governo tem dívidas assumidas pelo governo, que são chamados precatórios, o governo tem que pagar essas dívidas. Essa PEC vai discutir esse dinheiro de pagamento de dívida passasse para ser utilizado no chamado novo Bolsa Família. Olha que coisa. O governo anuncia um programa e para que esse programa seja aprovado, eles vão pegar dinheiro que o governo está devendo para empresários, para a população, para os estados, para municípios. Olha que organização. Os caras estão acenando o chapéu dos outros. O governo é tão organizado que ele não consegue dar como resposta a ações dele. Tem que utilizar as ações dos outros e tentar copiar. Então, para finalizar, Roberto, hoje é importante esse debate, a gente consegue expor, mas a gente não pode, a população está muito mais forte. A gente não pode esquecer que Bolsonaro, durante 3 anos, simplesmente apresentou, de fato, um projeto para a população deixar essa linha de poder. Vai apresentar no que vem um projeto, esse novo Bolsa Família, com desespero eleitoral. Fiquem sabendo, é um desespero eleitoral, porque ele não consegue expor um projeto estrutural, que é um projeto estrutural que continue. Não se sabe como vai pagar esses valores a partir de 2023, por exemplo, esse novo Bolsa Família. 2022 tem esse valor que ele puxou, dando calote nas dívidas da União, né? O nome da PEC é PEC 23, que costuma ficar informada para que caem bem mentirosos. Eu estou dizendo o nome de um projeto, PEC 23, que tirou dinheiro e dívidas públicas já reconhecidas pela justiça para colocar um novo projeto. Então, pessoal, se vocês se sentirem iludidos pelo esse novo Bolsa Família que pode chegar a R$400, saibam, o governo não tem onde tirar a continuação desse projeto. Então, gente, o governo Bolsonaro é uma mentira mal contada, porém, é um governo que ameaça sempre a democracia, sempre tenta calar. E bolsonaristas, vocês precisam entender que nós, que dependemos da democracia, nós não iremos recuar, nos calar com gritos, com pessoas que simplesmente não conseguem debater a não ser alicerçados pelo ódio. Nós não convivemos com ódio. Nós tentamos debater, porque o ódio simplesmente é muito ruim para a discussão política. Muito obrigado, Roberto. O Roberto está cumprindo o que ele tem sido colocado, que escutar os dois lados, e é dessa maneira que a gente vai conseguir fortalecer a democracia. Roberto, se nós tivéssemos um período autoritário, você não estaria nem fazendo esse programa de rádio. Tivéssemos um período de ditadura, uma ditadura militar, que muitos fazem propaganda no bolsonarismo, você não estava nem mais com emprego. Por quê? Porque você provoca a discussão, provoca o debate. Muito obrigado pela atenção e bom dia a todos.
Valeu, Tiago. Eu que agradeço ao nosso amigo Tiago Lucima, professor do Sindicato dos Servidores Municipais de Araripina. Antes do Daniel, tem o Wilton Santos. Ele disse, como é que eu vou ser a favor de um governo que é contra a ciência e que prometeu segurança pública, sabendo que se você vier para a Serra às 18 horas, a Serra que ele fala deve ser a Chapada, né? Às 18 horas, a probabilidade de ser assaltada é de 90%. Wilton Santos, essa aqui eu não deixaria de colocar, não. A minha amiga, dona Nilza Ramos, enviou um áudio, doutora Carla. Olha aí.
Flagrante, ouvindo isso aí, eu quero também dizer que a minha sobrinha aí, Carla, esqueceu apenas de também me falar que os recursos que foram mandados pelo governo federal para os governadores não tiveram destino que realmente deveria ter, que era em combate à pandemia, que é um fato assim não natural de um governo que mal assumiu. Vem a pandemia,
pronto,
né?
De volta aqui pela área. Pronto, tá, o som tava um pouco alto aí, o som de fundo, né? Que era inclusive do nosso programa, mas deu para entender o que dona Nilza quis falar. Pronto, Daniel, meu irmão, fica à vontade aí para suas considerações finais. Desde já agradeço também pela participação.
Olha, o Roberto Gonçalves e ouvintes, vou esclarecer o que é inflação acumulada e projeção. Quando eu me referi que a inflação acumulada de um ano está em 30%, isso são dados do IGPM. E o ouvinte falou numa projeção de 10% para 2021. Projeção é uma coisa, acumulada é outra. Quando ele se refere a projeção é de 10%, 10% já é um absurdo. Ele está achando pouco. Então, você vai esclarecer isso, o que é inflação acumulada e o que é projeção. Eu defendo, para finalizar, não defendo A ou B, digamos assim, ideologia A ou ideologia B. Eu defendo que o país tenha um governo de união nacional. Tem que baixar a bola, zerar tudo, baixar a poeira e começar tudo de novo. Um governo de grande união nacional. Não importa que seja de direita ou de esquerda, que une o Brasil. O Brasil não aguenta viver esse dilema de A ou B, a esquerda, a direita, é você contra a gente, é nós contra vocês. Então, eu defendo, para finalizar da minha opinião aí, eu sou progressista, não me considero, já até falei isso para o caro amigo Roberto, eu não me considero de esquerda, eu sou progressista. Porque eu defendo o progresso, a minha ideologia é o progresso. Então, eu quero agradecer ao nosso amigo Roberto por essa oportunidade, agradecer a companhia do professor Tiago Silva, da doutora Carla Janaína, e dizer a Roberto que estou à disposição. Parabéns por mais um programa e um bom dia a todos, um bom final a todos, nossa semana a todos. Eu não quero, meu amigo Edson, que participou da República, um abraço para o amigo Edson, eu não quero entrar nesse detalhe de ideologia aqui. O B de comunismo, eu quero defender o meu país, defender, como eu já falei, o governo de União Nacional. Bom dia a todos, um bom final de semana, meu Roberto e a todos os ouvintes, participantes, e até a próxima oportunidade.
Obrigado, meu amigo Daniel Torres, lá de Ipubi, né? O empreendedor social Daniel Torres, ex-vereador também, ativista político, agradeço também pela sua participação. Bom, no final, doutora Carla também, fica aí à vontade, eu agradeço, doutora Carla, por estar aqui conosco, atender o nosso convite, fica à vontade também para suas considerações finais.
Roberto, como bem disse aí Daniel, né? A gente precisa de um projeto de desenvolvimento para o país. E eu aqui ratifico que eu só vejo o projeto de desenvolvimento para o país com o governo de esquerda. Por quê? Porque o Estado, o que é que prega a esquerda? O Estado como fomentador do desenvolvimento. O Estado, ele tem que ser o principal investidor. Ele não pode deixar tudo para as mãos da iniciativa privada, que é o que prega a direita, né? O Estado, ele tem que ser fomentador de desenvolvimento, porque o que o Estado investe, ele retorna em forma de impostos. Então, não é como um orçamento doméstico, né? Que a gente gasta e não tem retorno, não. Quanto mais ele investe... se ele investe em infraestrutura, se ele investe em desenvolvimento, sei lá, se ele investe em estrada, ele vai ter o retorno através de impostos. Queria só, como o Tiago falou aí, a questão desse novo Bolsa Família aí remodelado, né, que eles estão querendo obter a verba para pagamento desse novo Bolsa Família através de um calote nos velhinhos. Porque as dívidas de precatório são dívidas de velhinhos aposentados que estão esperando aí o retroativo. Basicamente é isso, é dar um calote nos velhinhos que estão esperando aí seus precatórios há anos, e para que isso gere dinheiro para o pagamento aí desse novo Bolsa Família. E em contrapartida a gente viu, foi praticamente... acabou-se com o orçamento da ciência e tecnologia, que também foi outra questão aí falada, e pegou esse dinheiro e passou para as mãos de Ricardo Barros. É Ricardo Barros que vai ficar com esse orçamento que foi retirado lá do astronauta, né? Do astronauta. Então, Ricardo Barros vai fazer o quê com esse dinheiro? Um cara que já tá envolvido dentro dessa CPI aí do Covid, envolvido até o pescoço. Então, enfim, Roberto, eu vejo uma grande esperança, não é, nas próximas eleições, assumir um governo de esquerda, ser eleito um político de esquerda, e aqui não tenho, assim, especificamente amor por A ou por B, eu votarei num candidato de esquerda, sem dúvida, e vejo esse sopro de esperança também nos países... nossos vizinhos da América Latina. A gente está vendo o Chile também tomar essa mesma direção, sair da direita e está dando uma guinada para a esquerda. A gente viu o Peru fazer isso, a gente viu a Bolívia fazer isso, a gente viu o México, né, há 2 anos atrás fazer isso também. E a gente vê na Europa, começou por Portugal, e a gente está vendo outros países aí super desenvolvidos também optando por essa guinada à esquerda. Porque isso significa o quê? Que chegaram à conclusão que... governo de direita, política de direita, ela de fato, ela não combate a desigualdade social. Ela só aumenta a miséria e aumenta a pobreza, aumenta o desemprego.
Ok, agradeço a doutora Carla pela presença aqui, né? Ela veio aqui pessoalmente, veio presencialmente participar do nosso programa Debate Geral. Agradeço também ao Tiago Sima, Daniel Torres e também a sua participação pelo 91910116. Eu peço desculpas, peço perdão aí a quem eu não pude atender, né? Muitas mensagens chegaram, inclusive também ligações, e a gente agradece a todos. Lembrando que o áudio desse programa vai estar disponível daqui a pouquinho no blog do Roberto. Aí eu peço já para a doutora Carla esperar um pouquinho para a gente bater uma foto e depois fazer aquela montagem, juntar com o Daniel e o Tiago, colocar no nosso blog, que todo final do programa, doutora Carla, eu dou aqui as nossas dicas de culinária no sertão do Araripa. Aí eu começo logo pro Zé Pelado, melhor bodaçado do mundo. Tá lá no meu amigo Zé Pelado ali em Feira Nova, bem pertinho onde Dona Nilza tá ali, né? Na Lacerda Holândia. Aí depois de lá pra cá a gente vem aí pra Luciene Rudão, Pesca e Pague da Luciene Rudão, ali no Sítio Saquinho, também pertinho de Feira Nova. Daqui pra lá pro Piauí, é a primeira direita antes de Feira Nova, Sítio Saquinho, Pesca e Pague da Luciene Rudão. Aqui em Araripina eu dou a dica aí da feijoada do meu amigo Raimundo, ali no restaurante São Paulo, bem no centro da cidade. Na Perimetral, ali vizinho, a lavanderia Lava Bem, tem a estação do rango da minha amiga Rose. Aqui no centro tem as meninas ali da Casa da Pamonha, né? Sabor e Restaurante Goiano, na entrada da AEDA, da faculdade, tem lá a Casa da Pamonha, mas também serve, além da pamonha, serve feijoada, serve sopa, serve aquele delicioso caldo, sempre ali a partir das 18 horas, Casa da Pamonha das nossas amigas, a Lorena e a Maria. Alô Maria, alô Lorena, aquele abraço para vocês. Ainda temos também o espetinho do Roberto, que está em novo endereço. Espetinho do Roberto, o melhor espetinho do mundo, é ali na BR-316, antigo DEC-316, mudou de endereço, era na Florentina, agora na BR-316, para atender você melhor, um espaço amplo, muito grande mesmo, inclusive hoje tem som ao vivo lá. E, por último, as meninas aqui, né? O caldo das galegas na entrada da Compesa, também um caldo de costela maravilhoso. Obrigado a todos, mais uma semana com dever cumprido, com a graça de Deus. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, em ponto, no Araripino, gente. Um bom final de semana a todos, muito obrigado.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.